só uma questão de ordem. Nós íamos agora retomar a questão onde estávamos nas comunicações do Presidente de Orientação da nossa agenda. E eu queria-vos perguntar se estão de acordo que discutamos, antes das resoluções, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Que tem votações, não? Pronto. Querem que fique para o fim? Pronto, tudo bem. Então seguimos a ordem que estava agendada. Não, é só por uma questão de votações, só por causa de quórum. Muito obrigado. Bom, vamos retomar então a discussão onde tínhamos deixado. E então eu tinha uma proposta a apresentar. Agradecendo à Sra. Deputada Rita Rato a chamada de atenção salvífica que fez para que temos uma votação final, de facto, no dia 25. E, portanto, o que é que eu ia propor? Nós organizamos o nosso trabalho quanto às primeiras quatro propostas e projetos, portanto a de dopagem, responsável de instalações desportivas, treinador e estatuto de ensino particular e cooperativo, para a votação final no dia 13. E as outras duas, o estatuto do aluno e a lei do cinema, para a votação final no dia 25. Pronto. É? E, portanto, vamos canalizar o debate na especialidade das duas propostas mais complexas, uma pela sua densidade, o Estatuto do Aluno, outro, a Lei do Cinema, porque também pode dar muitas propostas, não sabemos, e uma vez que ambas só têm debate em plenário no dia 6 de julho, não é? Saltamos por cima do dia 13 e apontamos o trabalho da especialidade destas duas propostas para as reuniões da especialidade para que a Conferência de Líderes reservou 6 dias. Nós vamos programar 4 dias, na semana de 17 a 20, trabalhando de manhã e de tarde e, se necessário, à noite. Não. É como aconteceu com o Código de Trabalho, noutra comissão daqui próxima da nossa. Sim, esperemos que sim, esperemos que sim. Esperemos que sim. Bom, eu só estava a falar em termos de calendário. Mas, de qualquer forma, nesses quatro dias, 17 a 20, nós, pelo andar da carruagem, isto bem ao nosso andar... Pronto. Como o pessimismo reverteu em otimismo, pronto. Nós teremos tempo para ver. Portanto, de acordo? Bom. Portanto, aprovamos, conforme proposto pelos serviços, o calendário da 53, ou melhor, do 53, porque é um projeto de lei, salvo erro. Vamos por basta. É tudo PPL, sim. Portanto, da 53, da 59, pois o Tribunal do Desporto é que é projeto de lei. 53, 59, 63 e 61. E os 70 e 69 são alterados, baixando as propostas de alteração para o dia 12. Portanto, as propostas de alteração são entregues até ao dia 12, ao fim do dia. O quadro comparativo é elaborado pelos serviços no dia 13. Nós temos o fim de semana e a segunda-feira para pensar nele calmamente. E no dia 17 começamos as reuniões na especialidade, com início às 10 da manhã de terça-feira, dia 17. De acordo? Tendo prioridade o Estatuto do Aluno relativamente à Lei do Cinema, mas havendo um compromisso da nossa parte de trabalharmos de forma a darmos prontos os dois diplomas para a votação final no dia 25. De acordo? Sim. As redações finais, depois segue-se o outro calendário da Conferência de Líderes, é no dia 31. Portanto, mas isso já é depois da votação final global, aqueles acertos finais, portanto, porventura ainda teremos que ter uma reunião em que despachamos as duas redações finais quando os serviços da Assembleia nula derem prontos.
Okay? Propostas de alteração da Lei do Cinema passam para...
As propostas de alteração da Lei do Cinema passam para dia 12 de julho. Portanto, calendário, votação em plenário, não, debate em plenário e votação na generalidade é no dia 6. Das duas leis. Portanto, as outras mantêm-se a serem trabalhadas, porventura poderão ser votadas no dia 6. Pronto. Se atrasarem alguma, ainda temos o dia 10 para, como salvaguarda, não é? Portanto, se alguma destas quatro se atrasar, temos o dia 10 como saque de reservas, chamemos-lhe assim, e, portanto, o que não entrar na votação final no dia 6, sobe para a votação final no dia 13. Bom. Debate na generalidade e votação na generalidade do 69 e 70, cinema e estatuto do aluno dia 6, propostas de alteração no dia 12, quadro comparativo de ambas no dia 13. Não? O prazo dos parceiros mantém-se, não é? E talvez o do cinema possa baixar então para dia 30, não é? Pronto. Mas mantém-se, aqui não havia objeções. Portanto, mantemos o prazo do parecer contra o Estatuto do Aluno e da Lei do Cinema até ao dia 30. De acordo? Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer apenas do seguinte, porque fui confirmar. Na anterior legislatura, quando a discussão do Estatuto do Aluno, baixou à comissão no dia 5, no dia 7 de maio, e foi feita a votação final global no dia 22 de julho. E, portanto, tivemos de trabalhos na especialidade relativamente mais tempo a esta matéria do que agora. Ainda assim, também não é pela diferença de 3 dias que invalida a votação final global e, da parte do PCP, entendemos que é mais correto assim porque há mais tempo, de facto, para preparar as propostas de alteração.
Sim. Pronto, muito obrigado. Pronto, de qualquer forma, portanto, este calendário tem ainda umas bainhas, não é? Portanto, nós ainda temos mais dois dias, se for necessário, e temos as noites, se no início dos nossos trabalhos virmos que o otimismo que ouvi da senhora deputada Ana Drago e que muito me alegrou, não se confirma. Não se confirma. Como os santos populares são em junho e não em julho, temos as noites de julho para trabalho. Eu sei. De acordo? Pronto. Doutora, agradeço muito à doutora Teresa Fernandes e, portanto, peço que redistribuam este calendário e nos devolvam para haver ainda alguma observação no caso de surgir. Bom, continuamos agora com informações.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra.
Queria só deixar aqui um alerta, porque é assim, eu, como devem imaginar, ficaria muito contente que a lei do cinema fosse aprovada rapidamente e tudo faremos para cumprir estes prazos. Quero, no entanto, deixar claro que o que está na lei do cinema diz respeito às orçamentações das empresas só para o ano que vem e ao orçamento do Estado só para o ano que vem. Portanto, esta pressa absoluta, eu tenho alguma dificuldade em entendê-la caso isso possa vir a prejudicar um trabalho sério na especialidade. Eu, da minha parte, acho que nós estamos relativamente prontos para assumir estes prazos sem problema, até pelas razões que sabem, que apresentámos um projeto há pouco tempo. Portanto, está tudo preparado. Mas, e sei que o setor tem muita pressa, mas eu acho que também tem muita pressa porque acha que no dia seguinte da publicação da lei os problemas resolvem-se. Agora, aqui, em sede de comissão, acho que os deputados deviam olhar, de facto, para o diploma e perceber em que medida que a lei poderá ser efetivada antes do próximo orçamento ou não. Eu, a leitura que tenho, é que não pode. E, portanto, nesse sentido, quer dizer, o essencial é que esteja pronta antes da proposta do orçamento do ano que vem. Pronto. Mas queria só deixar este alerta. Acho bem que se tentem manter os prazos. Agora, desde que isso não prejudique depois o trabalho na especialidade de forma...
Senhora deputada, a minha responsabilidade é preparar um calendário que permita despachar este trabalho legislativo até ao fim da sessão legislativa, se esse for o sentimento dos grupos. Se o sentimento dos grupos evoluir no sentido que a senhora deputada Inês Medeiros está a frisar, e, portanto, quiserem concluir este trabalho só no início da segunda sessão legislativa, alivia-se, não tem problema. Mas, enfim, temos tempo daqui até lá, o que temos é que ter condições para o concluir, caso, como são as indicações que eu tenho a esta altura, existe a ideia de ir ao encontro da ansiedade do setor, que gostaria de ver a proposta de lei aprovada o mais depressa possível. Pronto. Eu sei. Bom, mas todos os anos há orçamentos e, portanto, isso também tem implicações, como sabe, com estações privadas de televisão e, portanto, há uma clarificação política que é indispensável e, portanto, eu compreendo, quer dizer, sinto que existe no ar essa preocupação, mas se os grupos quiserem deixar o assunto só para setembro, isso torna mais fácil o nosso trabalho. Volto continuando. Estávamos nas informações... E, portanto, temos alguns pedidos de audiência que foram distribuídos a deputados-piloto do PSD, do Bloco e do PEV, respectivamente Maria do Carmo Vieira e outros, sob o acordo ortográfico, Sindicato de Inspectores de Educação e Ensino, este coube ao Bloco, e fundador do movimento cívico Tugalix, o Rui Cruz, este coube ao PEV. Depois queria dar nota que foram distribuídos relatórios de atividade. Aqui os relatórios dos grupos de trabalho deverão estar concluídos até ao final do mês. Queria recordar isso. O Grupo de Trabalho de Educação Especial já pediu que entregue só no princípio de julho, mas renovo esta recordatória. Queria também lembrar que temos a visita amanhã ao Centro Esportivo do Jamor, com início às 11 horas, deslocação em meios próprios, o programa inclui almoço. Quem ainda não tencionou participar e ainda não indicou, agradece que o faça para os serviços por correio eletrónico e para o coordenador do Grupo de Trabalho do Desporto, se possível. Também volto a recordar que temos uma conferência sobre matéria do desporto, o alto rendimento esportivo, no dia 26 de junho, terça-feira, com início às 14h15. Não é necessária interpretação, faz-se a videoconferência, acho que fala em português, é o tal finlandês, é? Ah, o espanhol, está bem. Então nós hablamos. Bom, foram distribuídos relatórios de audiências e visitas, várias, dispenso-me de os ler. Ah, e agora uma questão que queria discutir antes de passarmos ao ponto seguinte, que é o parecer da Sra. Deputada Isilda Aguilhas. Foi suscitado pela 12ª Comissão a questão da competência quanto ao projeto do PCP sobre partilha de dados informáticos, que é, em certo sentido, um sucedâneo da lei da cópia privada. Não é bem assim, mas é uma matéria conexa com esta, cujo tratamento nós já começamos. Eu não concordo com a reafetação desta matéria. Primeiro, por uma questão de economia processual, nós já começamos. A Comissão, a 12ª, já fez o parecer que é o contributo para o nosso, portanto, nós estamos em condições de concluir hoje o trabalho e acho que o devemos concluir. E creio, aliás, que há aqui uma invasão da nossa competência. Nós somos a Comissão competente em matéria da cultura. Esta matéria dos direitos de autor foi maltratada desde o princípio, reconheço, com três comissões que a disputam, e, portanto, é natural que venhamos a ter vários conflitos deste tipo. Esta questão podia ter sido suscitada no princípio, não foi, e, portanto, tendo-se iniciado o processo assim, eu acho que o devemos concluir. É isso, portanto, que proponho à Comissão e que escrevesse à Sra. Presidente para que pontere devidamente de novo o assunto. Eventualmente, quando for feito a aprovação na generalidade e baixar na especialidade, se a Sra. Presidente quiser que na especialidade a matéria baixe à 12ª Comissão, pois que o faça nessa altura, uma vez que para o debate na especialidade é que não há concurso de comissões, creio eu, e portanto é esta a posição que eu tenho e para que gostaria, sobre que gostaria de ouvir a opinião da Comissão. Alguém deseja usar a palavra nesta matéria?
Senhora Deputada Isilda Aguilhas. Licença, Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente, na sequência da baixa à Comissão e de todo o procedimento que aconteceu após a nossa reunião em que deliberámos, de acordo com o acordo que foi feito entre o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da 12ª Comissão, eu só quero estranhar a evolução do processo, a discussão, a apresentação do projeto de lei, e a discussão aconteceu nesta comissão, ao que me parece, apenas e só nesta comissão, e que eu saiba, e a Sra. Deputada Rita Rato corrigir-me-á, se for o caso, não houve dinâmicas sequer da 12ª Comissão no sentido do tratamento da matéria na própria comissão, para além da emissão do parecer. E, efetivamente, quando falamos neste documento em termos de regime jurídico da partilha de dados informáticos, estamos a falar de dados informáticos, estamos a falar de obras de arte, estamos a falar de cultura, estamos a falar de produção a diversos níveis, que me parece que, efetivamente, batem com a nossa comissão muito mais do que com qualquer outra. E, portanto, não faz sentido todo o procedimento que nos foi paralelo e que eu só posso dizer que lamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifer.
Uma pergunta prévia só, Sr. Presidente. O relatório da 12ª Comissão veio por pedido da 8ª Comissão ou foi por pedido da Presidente da Assembleia?
Veio por o nosso pedido.
Porque nós, exatamente. Porque faz referência.
Portanto, o que se passou foi o seguinte. O Sr. Deputado Mendes Bota, meu colega Presidente da 12ª Comissão, abordou-me entendendo que deviam dar um contributo. E eu entendi que era pertinente e, portanto, foi pedido um contributo da 12ª Comissão. Nós alterámos os prazos da nossa, por duas vezes, de tal forma que pudéssemos receber o contributo da 12ª Comissão a tempo do parecer final da Sra. Deputada Isilda Guincha já o poder considerar. Fizemos, entretanto, o debate em Comissão da Iniciativa Legislativa. Bom, na altura, lembro, aliás, que me foi dito aqui em corredor, pelos serviços, que havia a ideia que a 12ª Comissão reivindicaria para si. E eu perguntei ao Presidente da Comissão se tinha entendido bem o pedido dele. Ele disse-me que sim, que tinha entendido bem, e assim foi. Tanto que foi assim que foi procedido. Bom, depois, não sei por instâncias de quem, quando a 12ª Comissão reuniu, resolveram discutir a redistribuição. Eu creio que, portanto, é extemporâneo. Segundo, o despacho da Sra. Presidente diz o seguinte. Redistribua-se conforme proposto, havendo o acordo da 8ª Comissão. Como não há acordo da 8ª Comissão, eu sugiro que concluamos o processo e eu comunicarei que não há acordo. Se a Sra. Presidente quiser invalidar todo o processo e retomá-lo, assumirá essa responsabilidade, acho que isso seria uma perda de tempo e, portanto, e acho que, em qualquer caso, terá tempo de tomar a decisão que for oportuna ou for conveniente, quando for na especialidade. Acho que nós devemos concluir o trabalho hoje, como estava agendado, nem mais. Segunda questão. O que eu contenciono, aliás, se tiver o vosso acordo, é suscitar na Conferência de Presidentes a revisão das competências e a definição de que a matéria de direitos de autor cabe a uma comissão que é a nossa. Porque senão nós vamos continuar a ter isto. Eu recordo-me como esta questão surgiu. Já agora recapitulando. Era pacífico que a matéria de direitos de autor competia à Comissão da Cultura. Assim era na legislatura anterior. E, portanto, nós recebemos essa competência porque a Comissão da Cultura veio da 13ª, então, para a nossa Comissão. Depois foi o meu colega da 1ª Comissão que resolveu chamar a atenção que a 1ª Comissão também achava que era da sua competência. E aí começou este salsifré. Que ainda não acabou, porque se entendeu reconhecer, dado que a Sociedade de Informação e a Comunicação Social... Hã? Não, salsifré é uma palavra... Vê, a Sociedade de Informação... Vê? Exatamente. É isso mesmo. E estamos na quadra dos santos populares. Portanto, é adequado. Portanto, era isto que eu sugeria que nós fizéssemos. E depois a Sra. Presidente, obviamente, decidiria.
Eu parece-me que é evidente que se a 8ª Comissão não der acordo, fica o processo como está. Portanto, acho que o CDS não dá acordo a que se dê acordo, mas eu queria só referir que julgo que não é necessário, em todo o caso, mudar as competências das comissões, porque o Presidente da 12ª Comissão cita uma matéria que não tem nada a ver com a que está em apreço. As políticas relativas à comunicação social.
Nem a parte final, são as duas linhas finais.
Que é a temática da sociedade de informação com a comunicação social. Eu percebo que isto possa... É que eu julgo que aqui o que está em causa não é a sociedade de informação, são os direitos do autor. E eu percebia, se igual ofício tivesse vindo por causa da lei do cinema, por exemplo. Se viesse um ofício igual para a lei do cinema, eu percebia que é o que a 12ª Comissão dissesse. Ah, isto tem a ver com o dinheiro que vai buscar às televisões, à comunicação social. Isto tem a ver com... Levantava outro sócio... Não, estou aqui a falar na intenção de que haja aqui... E que isto não seja transmitido para lá daquela porta. Mas até percebia. Ou percebia se a 1ª Comissão dissesse que isto tem a ver com direitos, liberdades e garantias e quisesse dar o parecer. Ora, eu acho que mesmo aquilo que se aqui se cita não vem ajudar. Mas pronto, não damos acordo, é o que eu diria. E consultei os deputados do CDS na 12ª Comissão que concordam com esta leitura que aqui estou a transmitir, que isto é da 8ª.
A minha preocupação não é uma questão de lutas entre comissões. É que eu creio que é importante que se definam, quando há concurso de comissões, quem é a comissão mãe quanto a algumas matérias que são matriciais. Sob pena de se formam doutrinas diferentes, não é? Bom, quanto à mesma matéria. Nós estamos aqui, seja na cópia privada, seja neste projeto de lei do PCP, a definir uma questão crucial, que é a remuneração de direitos de autor e de direitos conexos quando há divulgação pelos novos meios, etc. Isso é uma questão principal de direitos de autor, não é uma questão acessória, não é uma questão de mero desenvolvimento, é uma questão que tem a ver com a própria política de cultura, no meu entender. E, portanto, é isso que eu tenciono defender no ofício que dirigirei à Sra. Presidente, se tiver o consentimento e o acordo da Comissão. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que também tive a oportunidade de discutir isto com o Sr. Deputado Miguel Tiago, que tem acompanhado esta matéria e que nos colocou exatamente esta interpretação, que foi um processo que começou aqui, portanto hoje vai ser inclusivamente discutido o parecer, e que gostaria já agora de aproveitar para informar que o PCP entende o agendamento desta iniciativa, quando o Governo também apresentar iniciativa sobre o mesmo tema, portanto entendemos que se deve manter e tramitar nesta comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Sr. Presidente, no seguimento desta intervenção, o PSD comunga da mesma opinião, que é o partido proponente, que é o PCP, se considera desta forma, nós acompanhamos em relação a esta matéria.
Obrigado. Deputado Odete João.
Eu penso que haverá sempre áreas, passa a expressão, cinzentas, em que as situações podem ser discutidas numa ou noutra comissão. Nesta, em específico, especificamente, entendemos que se deve manter na Comissão de Educação, tendo em consideração aquilo que foram as áreas de intervenção desta comissão logo no início da legislatura. Portanto, há áreas principais, independentemente de poder haver parecer de outras comissões. Mas, como o Sr. Presidente disse bem, portanto, deve haver uma comissão que seja responsável e, neste caso, entendemos, o PS entende que deve continuar a ser a Comissão de Educação.
Muito obrigado. Bom, assim sendo, vamos proceder. Portanto, eu peço aos serviços que comuniquem ao gabinete do Sr. Presidente que não há acordo da segunda, da oitava comissão. Portanto, nós encerramos o processo hoje. Eu amanhã, com mais tempo, redirigirei um ofício a explicar à Sra. Presidente e também ao meu colega quais são as razões da nossa posição. Mas, basicamente, enfim, para já há um argumento prático. Há um processo que se iniciou e que nós entendemos concluir. Depois há argumentos mais de fundo que têm a ver com a ponderação para o futuro desta matéria e que a Sra. Presidente terá mais tempo para refletir. Muito obrigado. Bom, passamos assim ao ponto 6, que é o parecer propriamente dito da Sra. Deputada Isilda Aguincha sobre esta matéria, e a que eu dou a palavra para o apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me, antes de mais...
Só dizer, nós já recebemos, entretanto, creio que já receberam, o parecer da 12ª Comissão sobre esta matéria.
Sr. Presidente, senhores deputados, permitam-me, antes de mais, que refira que pedi para ser substituída uma página por um item do documento que foi remetido a todos os senhores deputados, uma vez que na publicação inicial no site do documento, portanto no site da Assembleia, o documento estava referenciado como da competência desta Comissão e com conexão com a 10ª Comissão. Na altura achei um pouco estranho, mas foram os elementos que recolhi. Ontem, já depois de ter enviado o parecer, e porque continuava a achar estranho e tendo já na minha posse o parecer da 12ª Comissão, fui confirmar e esse dado estava alterado e, portanto, é suposto ser feita a correção. Eventualmente foi uma gralha a quando a introdução dos dados no portal e, portanto, está feita a correção. Relativamente ao projeto de lei do regime jurídico de partilha de dados informáticos, portanto, cumpriu-se todo o procedimento com a discussão em comissão, com todo este processo que já aqui hoje foi abordado. E, portanto, na sequência da apresentação do projeto da senhora da 12ª Comissão, do parecer da 12ª Comissão, é feita uma referência na documentação a páginas 10, nomeadamente à referência que é considerada pela 12ª Comissão no parecer da senhora relatora, à desadequação das atuais leis de copyright, nomeadamente por força do aumento desmedido da capacidade de armazenamento e da capacidade dos suportes de divulgação ou de transmissão da informação. Portanto, há algumas considerações feitas sobre esta matéria que, sendo de matéria de interesse ou de opinião pessoal, me escusei a acrescentar ao nosso parecer. E, efetivamente, o que está aqui em causa é que, para além daquilo que são as matérias específicas já consignadas ao nível da proteção de direitos de autor, está em cima da mesa a possibilidade da taxação dos documentos livres ou semilivres, digamos, segundo manifestação ou não manifestação da vontade dos seus titulares ou proprietários ou autores, sendo que é proposta a criação de uma taxa a imputar supostamente aos fornecedores de serviços internet, e quando eu digo supostamente, porque têm obviamente o risco de naturalmente serem imputados, ou a taxa ser, acabar por ser imputada aos clientes, aos utilizadores finais. De qualquer modo, o documento está conforme e pode, Sr. Presidente, ser apresentado e subir a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados que desejam usar a palavra. Não. Vamos votar, portanto. Senhores e Srs. Deputados que se abstêm, que votam contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Isilda Aguincho o trabalho que teve e felicito-a pela aprovação do seu parecer. A Sra. Deputada Nilza de Sena, não precisava agora de ser substituído daqui a bocado. Sra. Deputada Odete João.
Sr. Presidente, era para fazer um pedido que eu não me apercebi quando foi aprovada a ordem do dia. Se era possível discutirmos já o ponto 12.
Sim, senhor. O requerimento apresentado. Eu próprio tinha feito essa proposta há pouco numa rotação. Eu por mim estou de acordo, se não houver objeções, íamos proceder em conformidade. Antes de entrarmos na discussão de resoluções, despachávamos já o requerimento, uma vez que exige votações. E o controle de quórum é mais exigente. Dou a palavra então ao Partido Socialista para apresentar o requerimento em ponto 14.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresentou um requerimento solicitando a audição do Sr. Ministro da Educação, no sentido de vir a esta comissão explicar aquilo que foram os resultados das provas de aferição no quarto ano de escolaridade, em que os resultados estão verdadeiramente preocupantes. As negativas no exame de matemática mais que duplicaram. Um em cada 5 alunos teve insuficiente na língua portuguesa e, de acordo com aquilo que foram as declarações públicas do Sr. Ministro, aponta apenas as questões ao nível do currículo, o que nos parece muito pouco, tendo em conta que o currículo na maioria das escolas era o mesmo do ano passado e dos outros anos e, de facto, há aqui, em nosso entendimento, uma desadequação daquilo que foi a estrutura da prova e aquilo que se procurou avaliar. Mais preocupante ainda é aquilo que o Ministério pensa fazer em termos de organização do novo ano letivo, por um lado, no sentido de suprir as necessidades que os alunos têm e que, de acordo com o Ministro, revelaram nesta prova de aferição, e toda a organização do arranque do ano letivo, em que muitas decisões estão por tomar e, como disse recentemente, as escolas estão à beira de um ataque de nervos pela indefinição que está criada. Ouvimos há pouco o agrupamento de escolas de Algoz, que também não sabem relativamente ao seu contrato de autonomia se continua ou não, continua, foi dito pelos próprios. Portanto, não são palavras minhas. As comissões administrativas provisórias, o que é que está a acontecer nos 152 mega-agrupamentos que foram anunciados, o que é que está a acontecer com as candidaturas dos cursos profissionais e dos cursos de educação e informação, que são candidaturas ao POPOH e, tanto quanto sabemos, estão suspensas. Portanto, isto é um conjunto de matérias que preocupa o Partido Socialista e que exige, por parte do Ministério da Educação, explicações, uma reflexão sobre aquilo que são as orientações para o próximo ano letivo, em termos do que consideramos essencial, que é a qualidade da aprendizagem dos alunos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto quem se inscreve para usar a palavra. Não há inscrições? Vamos votar. Sra. Deputada Amadeu Albergaria.
Porque a seguir toda a gente se inscreve. Exato. Queria dizer o seguinte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta aqui este requerimento, preocupado e bem com a questão dos exames. Peço desculpa. Preocupado com a questão dos resultados nas provas de aferição. Tem aqui um conjunto grande de parágrafos sobre essa matéria, mas é bem mais vasto do que este problema, como a senhora deputada Odete João aqui referiu. Eu não queria entrar muito na questão da discussão sobre as matérias que aqui estão elencadas, mas sobre a oportunidade do requerimento e o agendamento dos próprios trabalhos. Nós sabemos há longo tempo que existe um debate temático agendado pelo Partido Comunista Português na próxima sexta-feira. Aliás, está agendado, como é de regimento, com os prazos regimentais, obviamente, mas até foi anunciado com maior antecedência nas próprias jornadas parlamentares do PCP. Grande parte desses temas, se não todos, são exatamente os mesmos. Portanto, na precisa semana que o PCP agenda um debate temático, onde estará presente naturalmente o Governo sobre estas matérias, o Partido Socialista apresenta um requerimento pedindo a presença do Sr. Ministro. É algo que já discutimos sobre estes requerimentos que se vão apresentar e, portanto, nós não damos o nosso voto favorável a este requerimento. Aliás, até recordava, e certamente que me corrigiram se estiver errado ou disser alguma imprecisão, que foi apresentado, salvo erro, um requerimento pedindo a presença do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, por causa de um problema que surgiu da plataforma informática e dados de alunos que estavam a ser disponibilizados. O PSD, na altura, invocando as razões semelhantes a estas, chumbou esse requerimento, porque passado uns dias tínhamos o Ministro, e eu não me recordo ter sido feita nenhuma questão sobre essa matéria pelo Partido Socialista. Portanto.
Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É quase uma declaração só para a ata. Enfim, os participantes desta reunião bem sabem que eu creio que são necessários esclarecimentos sobre todas estas matérias que foram enumeradas pelo Partido Socialista. Creio que o facto de haver um debate agendado pelo PCP não elimina a hipótese de termos também aqui um debate no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e, portanto, nesse sentido, o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente. Muito obrigada.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para anunciar que o PCP votará favoravelmente o requerimento do Partido Socialista por entender que um debate temático não substitui a necessidade profunda de haver esclarecimentos sobre esta matéria e sobre o início do ano letivo. Era bom agora que o Governo não viesse porque um grupo parlamentar utiliza um direito que tem e, portanto, entendemos que se existisse de facto vontade de esclarecimento e discussão profunda sobre estas matérias, deveria existir essa disponibilidade que infelizmente não se confirma.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, sem querer entrar muito em detalhe em relação às matérias de substância do requerimento, embora pudesse recordar que a evolução das notas na matemática é negativa, é exatamente na mesma taxa que já o era do ano antepassado para o ano passado. E que foi, aliás, esse tipo de evoluções que transmitiram a vontade da maioria e do Governo de reforçar o papel desta disciplina no currículo. É um requerimento muito vasto, é uma espécie de pedida de vinda ordinária, de forma extraordinária. Eu julgo que essa vamos tê-la na sexta-feira, com o debate marcado pelo PCP, e que, portanto, teremos a oportunidade de esclarecer estas matérias com o Governo nessa altura, e assim o faremos da nossa parte, daquilo que nos parecer importante.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Odete João tem a palavra para encerrar o debate.
Bom, já percebemos que a maioria, quando se colocam questões de esclarecimento, questões de debate em temas tão profundos como a educação, tem uma medida. Debate curto, pouco, exíguo ou inexistente. Essa é, de facto, a bitola que a maioria nos vai habituando. Não podemos deixar de lamentar isso, porque, de facto, há muitos esclarecimentos que devem ser dados e o debate temático está agendado, não esgota todas as questões que se colocam em matéria de educação e que urge esclarecer, em nome daqueles que diariamente estão a dar o seu melhor nas escolas e que se veem confrontados com a impossibilidade de tomarem decisões por falta de informação. Muitas vezes de tomarem decisões sem saberem quais são as suas implicações, porque a torrente normativa que tem saído, de facto, deixa muitas dúvidas àqueles que vão, passa a expressão, mexer com esses diplomas e usá-los no arranque do ano letivo. Portanto, não podemos deixar de lamentar que a maioria, mais uma vez, revele esta intenção de não querer discutir, de não querer dialogar, de não querer esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, portanto, votar o requerimento. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra, façam favor de se manifestar. Senhoras e Srs. Deputados que se abstêm. Senhoras e Srs. Deputados que votam a favor. Contra, aprova. Muito obrigado. O requerimento foi rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP, sem abstenções, com votos favoráveis do Partido Proponente, do PCP e do Bloco, estando ausente o Partido Ecologista Os Verdes. Eu peço agora à Sra. Vice-Presidente que assuma a presidência. Peço desculpa, mas tenho que me ausentar. Temos ainda 4 projetos de resolução para discutir, sendo um do PCP e 3 do Bloco de Esquerda. Peço desculpa aos partidos proponentes por não estar presente na discussão.
Vamos passar então à discussão do projeto 8. Eu perguntava, do ponto número 8, eu perguntava aos senhores... Não, ponto... Eu, a indicação que tenho é que o 7 foi adiado para a próxima semana, não é? No início desta reunião. Eu ia propor, ia fazer também uma sugestão que era a mesma que a senhora deputada. Era que se pudesse juntar o ponto 8 com o ponto 10, uma vez que os temas são afins. Portanto, se não houver objeções, então eu começava... Projeto de resolução número 323, número 12, primeira de PCP, recomenda ao Governo a suspensão imediata da constituição de mega agrupamentos e a revogação do despacho número 5634, 26 de abril de 2012 e o cumprimento da resolução da Assembleia da República número 94, 2010, de 11 de agosto. E, portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. A apresentação deste projeto e o debate destas matérias decorre já da anterior legislatura e do facto de, por força também de uma ampla oposição de várias comunidades educativas, ter obrigado a Assembleia da República a aprovação de 4 resoluções no sentido de suspender o processo de constituição de mega-agrupamentos, estas 4 resoluções aprovadas com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do Partido Socialista na altura, porque exatamente esta tinha sido uma decisão que tinha decorrido do anterior governo do Partido Socialista. A resolução da Assembleia da República, número 94, de 2010, define no ponto 1 que o Governo suspenda de imediato a aplicação da resolução do Conselho de Ministros da altura e faça reverter as implicações que teve em todos os agrupamentos afetados e escolas não agrupadas afetadas. O número 2 da mesma resolução determinava que se desenvolva num prazo de 2 anos uma Carta Educativa Nacional que plasme uma estratégia de gestão da rede escolar e que seja construída com o envolvimento das autarquias locais, nomeadamente partindo das suas cartas educativas municipais. Isto para dizer que o anterior governo fez tábua rasa desta resolução da Assembleia da República, infelizmente o atual governo fez tábua rasa desta resolução da Assembleia da República, e infelizmente quando muitas escolas e muitas comunidades educativas dizem para que é que servem as resoluções da Assembleia da República, nós infelizmente temos muitas vezes que afirmar que a degradação do regime democrático também por esta via se tem vindo a insistir. E é por isso que nós entendemos de facto que... é necessário, certamente, discutir a reorganização da rede escolar, porque isso é naturalmente uma discussão que se tem que fazer também de acordo com o movimento demográfico e com a necessidade de organização da rede, mas que isso tem que obedecer naturalmente a uma Carta Educativa Nacional com base e a partir das cartas educativas municipais promulgadas pelo Ministério da Educação. Porque o que tem acontecido é que quer o anterior governo do Partido Socialista, quer o atual governo, têm incumprido resoluções da Assembleia da República, desrespeitando cartas educativas municipais promulgadas também por o anterior governo. E por isso o que nós propomos é a suspensão da aplicação do despacho número 5634 de 26 de abril de 2012 e a constituição de mega agrupamentos, o cumprimento da resolução número 94 de 2010, bem como das restantes resoluções aprovadas e que, de facto, se cumpra a elaboração no prazo de 2 anos de uma Carta Educativa Nacional que plasma uma estratégia de gestão da rede escolar e que seja construída com a comunidade educativa, tendo como parâmetros a estratégia local e regional de desenvolvimento e investimento e importância da presença da escola para o seu cumprimento, a qualidade pedagógica e eficiência pedagógica de cada escola ou agrupamento, a capacidade de envolvimento das populações com a comunidade escolar, a proximidade de infraestrutura aos aglomerados urbanos, considerando como limite máximo da duração da deslocação os 30 minutos e a existência de alternativas reais ou necessidade de construção de novas escolas. É por isso que apresentamos este projeto e entendemos que seria importante o seu cumprimento, desde logo das resoluções das 4 que já foram aprovadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se os senhores deputados concordarem, eu se calhar dava já de seguida a palavra à Sra. Deputada Ana Drago e depois dava a palavra aos restantes grupos parlamentares para se pronunciarem sobre estes dois pontos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, nós temos vindo a discutir esta questão da constituição dos mega-agrupamentos nos últimos 3 anos nesta Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, porque esta foi uma prática seguida já durante os governos do Partido Socialista e é agora continuada pelo novo governo. Eu creio que há aqui sim dois aspectos que nós devemos tratar com toda a seriedade. Uma questão é a questão da sequencialidade dos diferentes ciclos de aprendizagem. Eu creio que esta articulação que é feita pelas diferentes escolas é fundamental e é necessário nós criarmos uma linha em que o percurso escolar de um aluno não seja, digamos que, interrompido por culturas escolares que são muito diferentes de escola para escola e de nível para nível e, portanto, a articulação entre as diferentes escolas e os diferentes níveis é certamente importante. Outra coisa é a constituição de mega agrupamentos, como neste momento está a ser feito, sem que essa seja de facto a razão fundamental e que vai agregar estudantes, milhares de estudantes, sobre uma única unidade de gestão, que eu creio que vai dificultar muitíssimo a gestão de proximidade dos espaços escolares. E eu creio que todos nós já tivemos a experiência de visitar escolas que têm 800, 1000 alunos, 1200 alunos, ou visitar escolas com direções que têm 1800 alunos. E percebe-se que numa escola os diretores conhecem os alunos pelo nome, sabem o que é que lhes aconteceu, conhecem os professores, sabem o que é que está a acontecer naquela sala de aula, e visitamos uma escola que tenha 2000 alunos e o diretor mostra-nos as instalações, mas verdadeiramente não conhece os seus alunos. E eu creio que se alguma coisa temos aprendido aí sobre a questão da gestão pública, é que uma gestão de proximidade que conhece os intervenientes numa determinada instituição é a gestão mais eficiente, porque é a gestão que se antecipa aos problemas. Consegue perceber que num determinado contexto está a acontecer uma tensão, vai acontecer qualquer problema e consegue se antecipar e, portanto, ser muito mais proativa, gerar muito menos ineficiência. E, portanto, eu creio que nós estamos a criar grandes instituições, grandes unidades, que vão ter efeitos na qualidade da prestação do serviço educativo e, eu diria até, na forma como os diferentes participantes na instituição também se relacionam com a instituição. Pessoas que conhecem a sua escola, sendo uma escola em contexto pequeno,
criam uma ligação, tanto professores como alunos, pessoas que participam numa instituição que tem 3 mil pessoas e mais não sei quantos, 3 mil alunos e mais não sei quantos professores, 200 ou 300 professores, não têm o mesmo grau de ligação à instituição, sentem que podem muito menos intervir nos processos internos e, portanto, são muito mais desligados. E, portanto, eu creio que nós estamos a colocar em causa e a fazer perigar a qualidade das nossas escolas e também o ambiente de vivência dentro do contexto escolar e, portanto, acho que teremos mais problemas de violência, de indisciplina, de irracionalidade nos modelos de gestão e creio que é isso que estamos a colocar em causa. Na anterior legislatura, como aqui já foi relatado, houve um conjunto de projetos de resolução que foram apresentados na altura por todos os grupos parlamentares que estavam na oposição. Eu diria que o Bloco de Esquerda se continua a rever nos projetos de resolução que votou, mas PSD e CDS que votaram esses mesmos projetos, que propunham linhas de programação da reorganização da rede escolar, deixaram de se rever nos modelos que foram na altura propostos. E, portanto, nós propomos exatamente nesta resolução que seja mantida essa ideia, ou seja, que seja possível fazer um debate participado que programe a reorganização da rede escolar durante o próximo ano, que esse debate possa incluir as comunidades educativas, as autarquias, pais e escolas, no sentido de que é óbvio que temos que mexer na programação da rede escolar, mas ela deve ser feita com quem está no local e quem percebe qual é a articulação que faz sentido entre as diferentes escolas. E estabelecemos também critérios que nos parecem fundamentais, ou seja, que nenhum agrupamento tenha mais do que 1.500 alunos, achamos que essa é a condição fundamental da qualidade da gestão, e que a partir dos 700 alunos seja possível manter a autonomia de gestão no âmbito do agrupamento, exatamente para manter essa possibilidade de proximidade. E é este o projeto que apresentamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está então aberta estão abertos à discussão estes dois projetos. Perguntava aos grupos parlamentares quem gostaria de se pronunciar sobre eles. Sr. Deputado Michel Soiber.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, os dois projetos de resolução que aqui discutimos têm a ver com o agregamento das escolas e... Em relação a isso, dizer o seguinte: de facto, o governo atual suspendeu a agregação de escolas e fê-lo, suspendeu a que estava em vigor, vinda do anterior governo, porventura na boa prática vinda das resoluções aprovadas neste Parlamento, ou não, mas de facto, pela sua convicção de que era um processo que estava a gerar demasiadas incongruências e demasiadas dificuldades nas comunidades escolares para poder avançar como estava a avançar. O projeto foi suspenso, foi feita uma reavaliação de todo o processo de agregação, não podemos falar propriamente de uma carta nacional, como o PCP e a sua resolução aqui falava, uma carta educativa nacional, mas podemos falar, como era referido no mesmo projeto de resolução, de um projeto em que as autarquias, os agentes educativos, etc., participassem. Houve algumas normas, alguns despachos que produziram critérios e objetivos para a agregação destas escolas. Foi-nos, por exemplo, também aqui dito que este governo não queria agregar nenhuma escola para que se produzissem agrupamentos maiores do que aqueles que estavam já produzidos através da ação do anterior governo. O objetivo das agregações, antes de mais, é criar um percurso educativo que seja coerente no sentido vertical e que, portanto, possa haver um projeto educativo que comece no primeiro ano ou até no pré-escolar e seguido ao longo de todos os ciclos de escolaridade até ao 12º ano. Nós conhecíamos e sabemos que as alterações de ciclo produziam adaptações que podem até prejudicar o desempenho escolar dos alunos e, além disso, naturalmente, uma gestão eficaz dos recursos humanos e dos recursos materiais das escolas, também ela, esperamos nós, desenvolvida neste processo. O que, por fim, dizer que foram ouvidas as câmaras, foram ouvidas as associações e os órgãos das escolas, foram ouvidas as comunidades escolares. O governo teve o cuidado de, a menos que houvesse o ok de uma maioria dos participantes da reorganização, a menos que houvesse essa maioria era a condição para a agregação, produzindo agora escolas que permitem esta gestão, esta boa gestão, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista dos recursos que aqui referimos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Prata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os meus colegas e dizer aqui que agradeço bem a intervenção da Sra. Deputada Ana Drago, em referenciando exatamente a posição do PSD na anterior legislatura, e como bem se deixou subentender nas suas palavras, foi uma posição determinante para alterar algo que vinha a ser feito ou que vinha a ser menos bem feito do que devia ter sido. E por esse o motivo pelo PSD, com a votação do PSD e naturalmente com os outros partidos, conseguimos, de alguma forma, parar um processo que estava a ser feito, acima de tudo, numa clara afronta daquilo que eram os interesses das comunidades, das escolas, das associações e das autarquias, no fundo, um pouco à imagem e semelhança daquilo que vinha sendo praticado no discurso educativo português na anterior e nas duas anteriores legislaturas. Dizer também que esta questão da reorganização da rede escolar não é totalmente exclusiva do governo anterior. Já na legislatura, no anterior PSD-CDS, no anterior governo PSD-CDS, houve uma intenção clara, e se essa intenção tivesse sido seguida pelo Partido Socialista, provavelmente não estaríamos hoje aqui ainda a discutir e a debater novamente este processo de reorganização da rede escolar. Como esse procedimento não foi devidamente seguido e foi feita uma lógica de afronta, obviamente o processo foi parado, e ainda bem na altura, com os projetos de resolução, e particularmente com a decisão deste Governo, quando tomou posse, suspendeu este processo, e na sequência daquilo que referia o Sr. Deputado Micael, e de certa forma as intervenções da Sra. Deputada Rita Rato e da Sra. Deputada Ana Drago, é evidente que os projetos de resolução que estão apresentados contemplam em grande medida, ou plasmam em grande medida, aquilo que é o despacho do próprio Governo atual, na medida em que prefigura a sequencialização do ensino, do primeiro ao décimo segundo ano, atender à questão da demografia que já aqui foi mencionada, e é importante esta questão da demografia, olhar ao nosso território e verificar o que é que se passa no país. De um lado, uma redução acentuada do número de alunos, em que há escolas secundárias com uma turma apenas de sétimo ano, uma turma de décimo ano, e todos sabemos o que é que isso significa do ponto de vista da, não é da rentabilidade económica, é da rentabilidade educativa, escolar mesmo, a mobilidade rodoviária, que não é nada do que se compara quando estávamos nos anos 70, 80, e, portanto, há aqui outro aspecto que devemos trazer à equação, que foi, de facto, todo o processo de discussão que conduziu à atual reorientação da rede escolar, com mais de 350 reuniões havidas e com opiniões tidas pelas direções regionais junto às autarquias, que depois, e dos agrupamentos, que depois deram a sua opinião. Eu proposto testemunhar no conselho que eu faço parte, que é o Conselho de Guarda, Distrito de Guarda. Este conselho é o único que este ano não vai ter agrupamento de escolas, porque foi proposto pelo Conselho Municipal de Educação e pela comunidade educativa e pela própria autarquia também, sugerida à Direção-Geral de Educação Docente que se pudesse prolongar este processo por mais um ano para que se gerisse um pouco mais a rede escolar, e este pedido foi aceito pela tutela, o que evidencia claramente um procedimento diverso daquele que era seguido anteriormente. Obviamente, noutros conselhos houve acordo. Dizer que pode ter havido acordo a 110%, naturalmente, não é fácil. Temos de reconhecer isso. Pois há um tempo de decisão, e essa decisão foi tomada, mas salvaguardando seguramente, para não dizer a totalidade dos casos, a grande e esmagadora maioria dos casos, foi atendido. E depois dizer que, reconhecendo toda a importância do sistema educativo e do sistema de saúde e todos os outros sistemas, julgo que é importante termos bem presente aquilo que o país fez muito recentemente, há praticamente um ano, e que esse elemento também deve ser considerado hoje em dia nas decisões políticas para salvaguardar exatamente o futuro daqueles que são os alunos neste momento, são os jovens, mas que amanhã poderão vir a ser também e deverão ser, obviamente, os principais decisores da decisão pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algo... Sr. Deputado Rui Marques. Marcos. Eduardo, obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, esta é, de facto, uma matéria central e saudar o PCP e o Bloco de Esquerda por trazerem aqui à discussão esta questão, que é, de resto, aquilo que tem mobilizado a preocupação e o foco das escolas e gerado também, de certa forma, para aqueles que já conseguiram descodificar o despacho 13A, porque muitos dos professores ainda nos dizem que, bom, este despacho, para ser descodificado, leva algum tempo. Há, de facto, aqui mensagens subliminares que ainda não conseguimos percepcionar de forma objetiva. Mas aqueles que já o descodificaram já perceberam que vão ter instalado nas escolas, no arranque do ano letivo, o caos. E aquilo que nós depreendemos, sem estar aqui a trazer à coação, porque o senhor deputado do PSD, que agora falou e que se preocupou em trazer à coação, tem que se preocupar em trazer à ação. E tem que se preocupar em que o governo traga, de facto, à ação aquilo que são os princípios reivindicados pelo próprio PSD e pelo PEP na legislatura passada. E lembramos-nos bem da discussão. Ela está registada e sabemos que aqueles que eram os estudos fundamentais para fundamentar as escolhas, as decisões na formação de agrupamentos, agora são processos de agregações, portanto já não estamos a falar de mega-agrupamentos, é vulgo mega-agrupamento, agora estamos a falar do processo de agregações, são estudos que ainda não conhecemos também agora. E são estudos que, enfim, ficaram de aparecer algum dia, mas que decidiram nunca aparecer para sustentar essas decisões. E depois podemos ir ao detalhe. E vamos ao detalhe. É que aquilo que são, ou que é o conceito de processo de agregação da parte deste governo, tem sido o somatório de salas de aula. Portanto, essa tem sido a tese que tem presidido a esta formação de mega-agrupamentos. E tem sido a tese do somar salas de aula, é aliás uma matemática que já temos vindo a conhecer da parte deste governo noutras áreas, mas é a matemática do Sr. Ministro Nuno Crato que de facto determina que vamos ter conflitos entre lideranças de proximidade dentro dos mesmos agrupamentos, em que vamos ter sobredimensionamento de agrupamentos onde os recursos, fala o Sr. Deputado Michel Seufert, em eficácia na gestão dos recursos, mas vamos ter menos recursos, menos ferramentas de gestão para mais alunos. Falava-se também de que aqueles agrupamentos que eram megalómanos para o PSD e para o PP, aqui há um ano atrás, agora também vão estar constituídos como tais. Veja-se, dou-vos o exemplo no Distrito de Leiria, o de Alcobaça, um agrupamento que tem 3 escolas de EB23 de 9º ano e tem mais uma de secundária com 4 mil alunos, portanto é um agrupamento que tem 4 mil alunos e, portanto, 4 mil alunos era aquilo que era impensável até para o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que dizia que ultrapassar os limites de 3 mil alunos era uma coisa que não fazia sentido nenhum, que estávamos a sobredimensionar aquilo que era uma gestão racional da escola pública. E, portanto, há de facto aqui critérios que deveriam estar fundamentados num estudo para sustentar também a posição tomada outrora pela parte da maioria PSD-PP. Mas assim parece não ser. Há, contudo, aspectos que nos devem preocupar e aí eu estou de acordo que devemos centrar as nossas atenções nos alunos. Devemos centrar as nossas atenções na gestão pedagógica dos seus percursos e de verticalização, como diz a lei, dos percursos dentro dos agrupamentos a formar, também vemos pouco. E eu dou um exemplo concreto novamente. Eu não vejo onde é que está a verticalização na junção dos agrupamentos de escolas Alice Gouveia e São Silvestre no Distrito de Coimbra. São escolas, todas elas, EB23, e não estamos a verticalizar. Estamos sim a criar economia de escala, que é de facto o princípio denominador comum que está subjacente a esta reforma e que está subjacente a todas as outras. A todas as outras áreas é o princípio da criação de economia de escala, custo custar. Criamos economia de escala, custo custar nos recursos, criamos economia de escala onde tivermos que criar, custo o custar para diminuir custos naquilo que é o preço da educação e naquilo que deve ser a atenção da parte da escola relativamente aos alunos. E, portanto, vamos ter no próximo ano letivo, é da nossa convicção também, e é daquilo que temos ouvido nas escolas e com o contacto que temos tido com todos os professores e com todas as comunidades docentes, que, de facto, vai haver, naquilo que são a junção dos agrupamentos horizontais, vai haver uma horizontalização dos agrupamentos, vai haver conflito entre culturas profissionais, vai haver, ou melhor, já não vai haver aqueles mecanismos de autoavaliação automáticos que muitas das vezes acontecem entre os professores do 6º ano e do 7º ano da mesma disciplina que vão gerindo pedagogicamente o percurso do mesmo aluno, porque vamos ter culturas profissionais em conflito dentro dos mesmos agrupamentos e vamos ter também menos horas para os professores eles próprios gerirem o espaço escola. Portanto, os professores vão ter menos tempo para gerir este espaço escola e vamos ter menos recursos, menos ferramentas, o número de adjuntos vai diminuir, é inversamente proporcional ao número de alunos. Aumenta o número de alunos, diminui o número de recursos disponíveis para a gestão da escola. E, portanto, tudo isto faz parte, de facto, de uma lógica presidida pelo Ministro das Finanças, estamos em crer, a que o Sr. Ministro obedece com toda a clareza e dá o seu aval à redução de custos. Mas achamos que é, de facto, um ataque frontal àquilo que deve ser a qualidade da escola pública e que sobredimensionar agrupamentos que gerar economias de escala, custo o custar e a todo o custo, vai ter um custo elevadíssimo para a escola, para os alunos, para os professores e para o país a médio e longo prazo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Prata. João, desculpa.
João Prata, não há problema. Dizer, Sr. Deputado, que escutei as suas palavras e particularmente gostaria de lhe dizer que a questão do conflito entre os grupos profissionais que refere é exatamente esse um dos motivos pelos quais se pretende a verticalização dos agrupamentos. Supostamente é essa a pretensão que está em causa, para que os professores possam fazer... Quando referiu o conflito entre os grupos profissionais, o Sr. Deputado, é exatamente um dos motivos da nova política educativa deste país, e que de certa forma já vem sendo seguida anteriormente, é que os professores de um ciclo, com os professores dos outros ciclos, possam, obviamente, organizar e gerir melhor o seu trabalho pedagógico. Portanto, a questão que sugere não é na prática verificável, porque é exatamente para contrariar aquilo que nós hoje temos, os compartimentos estanques de ciclos, que se pretende esta verticalização, esta organização diferente dos agrupamentos, chame-lhe, se quiser, hiper, mega, como entender, isso fica ao seu critério, digo agrupamentos de escolas. Quando refere critério somas de salas de aula, como está a verificar e sabe também, os agrupamentos têm de fazer o seu projeto educativo, eu até acrescento mais, cada vez é mais necessário e urgente desenvolver projetos educativos de cada concelho, não tanto apenas e só dos agrupamentos desses concelhos, mas acima de tudo o projeto educativo ou sociocomunitário de um concelho que deve ser feito, mas isso não vem para aqui chamado, mas sempre lhe acrescentaria que é essa a linha que deve ser imprimida e estou em crer que quem teorizou, quem idealizou e, de certa forma, quem conceptualizou esta questão dos agrupamentos e da escolaridade obrigatória ao 12º ano, também tem em vista essa circunstância. Considero, Sr. Deputado, que na sua intervenção toda, passou a ideia de que nada se passou no país no último ano e, particularmente, nestes últimos anos. Acho que há aqui algum esquecimento e continuo a dizer, sem prejuízo da importância do sistema público educativo e do sistema público do Serviço Nacional de Saúde, sem prejuízo desses sistemas, o critério económico e o critério de racionalização de recursos é algo que nos defende a todos e, particularmente, os jovens.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Drago. Já? Então, se primeiro a Sra. Deputada Rita Rato.
Eu vou tentar ser breve. Obrigada, Sr. Presidente. De facto, acho que é importante haver memória histórica e essa memória histórica está registada e por isso é que também há pouco ouvir os senhores deputados do PSD e do CDS e ouvir o deputado do Partido Socialista me veio à ideia, aquela ideia do bem prega Frei Tomás. E eu fui ler aqui qual é que tinha sido exatamente a discussão que nós tínhamos tido há um ano atrás na comissão sobre isto. E o que dizia na altura o senhor deputado Michel Zoifer está a apresentar o projeto de resolução do CDS. Apresentou o projeto de resolução do CDS defendendo que deverão ser considerados designadamente os seguintes critérios para o reordenamento da rede escolar e encerramento das escolas. Número de alunos por escola. Concertação com as autarquias, tendo em conta as cartas educativas, existência na escola de destino de equipamentos de apoio às atividades letivas, nomeadamente refeitório e biblioteca, existência de transporte escolar e que o tempo de percurso caso a escola não exceda aos 30 minutos, dizia na altura o Sr. Deputado do CDS. E o que é que dizia na altura o Sr. Deputado do PSD, era o Sr. Deputado José Ferreira Gomes, apresentou o projeto dizendo que para além que o Ministério da Educação não apresentou qualquer estudo ou evidência de suporte às políticas anunciadas, ora, pasme-se quanto que o atual governo faz exatamente o que o governo anterior fez, dizendo que lamentou que os conselhos de escola tivessem a ser ignorados neste processo e diz na altura ao Sr. Deputado João Prata que na altura dizia... Dizia na altura ao Sr. Deputado João Prata, o facto de não existir um estudo científico que prove que uma escola com menos de 20 alunos não promova o sucesso, considerando que o que está em causa é a desvalorização da classe docente, veja-se bem, há um ano atrás, como mudam as opiniões, e fez ainda alusão ao perigo de partidarização da administração escolar, que agora não há qualquer perigo sobre esta matéria. A Sra. Deputada Paula Barros e o Sr. Deputado Paulo Barradas, na altura, diziam que isto tem a ver com a consequência do alargamento da escolaridade obrigatória e, portanto, é necessário. O Sr. Deputado, na altura, não o ouviu, mas eu depois posso lhe enviar o link para que possa ser esclarecido sobre os gigas e sobre os megas. Isto é grave, isto é
tão grave que, de facto, não há de ser por acaso que a credibilidade da Assembleia da República e do exercício das funções públicas é o que é. Não há de ser por acaso. As pessoas têm, de facto, alguma razão na análise que fazem das coisas, porque um partido, quando está na oposição, diz uma coisa, quando está no governo, faz exatamente o contrário do que dizia na oposição. E o resultado é a degradação da escola pública de qualidade e do que aqui se coloca. Dizer ainda sobre o seguinte, dizer que as escolas e as autarquias foram ouvidas, dá vontade de perguntar, e daí? É o mínimo que se exige, é a sua audição. Depois, a importância num regime democrático é ter em conta o que se ouve. E parece que também aqui o atual governo, em semelhança do governo anterior, houve para registar em ata, mas depois ter em conta, está quieto. Até porque eu vou dizer apenas aqui alguns conselhos. Vila Nova de Gaia, Rebordosa, Loulé, Tavira, Leiria, não é nenhuma autarquia da CDU. Todos os conselhos municipais de educação e todas as autarquias tomaram posições contra e avançaram a constituição de mega agrupamentos e, portanto, também sobre esta matéria estamos conversados. E depois há aqui também ainda uma coisa sobre isto, que é claro que o governo não dá ponta sem nó. A questão da constituição dos mega agrupamentos é uma medida de um puzzle mais completo que tem em vista a redução da despesa pública com a educação na escola pública e a degradação da qualidade, e depois vê o estatuto do aluno. Por isso não admira que o Estatuto do Aluno apresente medidas deste tipo. O Governo sabe que o empobrecimento de largas camadas da população gera conflito social, gera problemas. Criar mega agrupamentos com mais de 3 mil alunos não ajuda a nada à gestão disso. Pois vêm estas medidas de cariz autoritário e repressivo para garantir o controle social dentro do espaço das escolas. Mas isto é profundamente retrógrado, é um retrocesso a que a escola pública e os estudantes, os professores e todos os profissionais da escola pública estão dotados, por uma perspectiva profundamente economicista, de desfiguração da escola pública e do seu papel até ao abrigo da Constituição. E só mesmo para terminar, houve mesmo um responsável de uma direção regional de educação que disse numa reunião, e que está registado em ata, não há critérios pedagógicos, não vale a pena vir dizer que há critérios pedagógicos, não há critérios pedagógicos para a constituição de mega agrupamentos. Isto tem que avançar, isto dito por um responsável do Ministério da Educação, quem é o PCP nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Até a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser relativamente breve porque tenho a desconfiança que não vou conseguir convencer os senhores deputados da maioria e, portanto, não vou gastar muito do vosso tempo nem do meu latim. Tenho alguma pena que as questões que eu tentei aqui assim anunciar de uma forma relativamente séria, de facto, não tenham sido respondidos, quer por parte do CDS, quer por parte do PSD. Dizia-nos o senhor deputado Michel Soifer que o governo parou o processo anterior porque estava a criar demasiados problemas. Bom, agora criou todo um novo processo. Que problemas está a criar? Acho que é manifesto, e não vale a pena tentar atirar poeira para os olhos, de que conselhos gerais, autarquias, associações de pais, até associações de alunos têm vindo a contestar a esmagadora maioria dos processos de criação de mega agrupamentos que têm sido impostos. E, portanto, acho que os senhores têm que ter algo em consideração, quanto mais não seja, enfim, os autarcas do PSD que têm escrito às direções regionais dizendo que o desenho de mega agrupamentos que está a ser proposto é abstruso, não faz sentido. Creio mesmo que temos que pensar que, quando o senhor deputado João Prata aqui nos diz, nós precisamos de pensar a rede escolar em termos concelhios, acho que tem toda a razão. Mas toda a razão, e conta com o apoio do Bloco de Esquerda. A isso nós chamávamos as cartas educativas municipais. É que foi exatamente esse processo, foi o processo de pensar a rede escolar no concelho. Como é que se faz essa articulação? Esse debate foi tido, foi pensado, os documentos foram produzidos, houve participação dos diferentes atores da comunidade educativa, das autarquias, dos pais, das pessoas, dos cidadãos, e houve cartas educativas municipais. Elas foram homologadas pelo Ministério da Educação e, no momento seguinte ao processo de participação e de pensar a nível concelhio, foram pura e simplesmente olimpicamente ignoradas. E essa é que é a preocupação, é o entendimento como neste momento, já na altura o Partido Socialista, mas agora PSD e CDS, vem a questão da participação. A questão da participação é mais ou menos como mandar postais para um concurso de televisão. Manda o seu postal com a sua candidatura, com a ideia que tem. E depois nós fazemos exatamente aquilo que entendermos. Eu creio, senhores deputados, que nós estamos a multiplicar problemas para o futuro e não a poupar. Eu acho que é que os senhores ainda não perceberam isso. Nós vamos ter mais problemas com mega agrupamentos deste tipo do que aquilo
aquilo que supostamente vamos poupar com as equipas de direção. Eu creio que é isso que os senhores não compreendem. Vamos ter mais custos orçamentais, vamos ter uma enorme ineficiência nas instituições, vamos ter problemas de convivência dentro dos agrupamentos. Vai ser muitíssimo difícil. Eu acho que é isto que os senhores, por isso, simplesmente não conseguem perceber. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Prata.
Precisar só uma afirmação da Sra. Deputada Rita Rato. Essas afirmações que fez, se foram produzidas por mim na anterior sessão legislativa, e foi num contexto diferente daquele que está aqui a mencionar dos agrupamentos. Foi no contexto do encerramento de escolas do primeiro ciclo. Quem fez o debate sobre a reorganização da rede escolar foi, de facto, o Sr. Deputado Ferreira Gomes, na altura, mas não está em causa, não é aqui a justificar, mas recordo que esta questão dos 21 alunos abordeia no contexto do encerramento de escolas do primeiro ciclo e não da reorganização dos agrupamentos. Em relação àquilo que referiu a Sra. Deputada Ana Drago, dizer que não tenho dúvidas nenhumas que o seu conceito de democracia não pode ser, por muita divergência ideológica que tenhamos, porque acima da nossa divergência ideológica há o conceito e a noção de democracia, e não me diga que depois de tantas reuniões entre agrupamentos e câmaras municipais, que foi essa a grande alteração em relação ao anterior governo, como sabe, e como também o pode testemunhar aqui, não me diga que depois de tantas reuniões não tem que haver um tempo de decisão política. Eu relatei aqui uma situação de um... Eu relatei aqui uma situação de um conselho ao qual pertenço, onde resido, e nesse conselho, que por sinal não é da força política do governo, escolha da população, como é evidente, democrática, esse conselho sugeriu, apresentou, fez as suas diligências, fez a sua demarcha e teve a possibilidade, como a lei prevê, coisa que não era prevista anteriormente também, que esta lei prevê, portanto, favoravelmente, que este processo pode prolongar até ao final do próximo ano letivo. É algo também que há aqui, não diria uma cedência, diria antes, tal como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista prevê nos seus projetos de resolução, um atender às circunstâncias locais, de modo a que se prefigure uma apresentação de um projeto diferenciado daquilo que está. As cartas educativas, como a Sra. Deputada Ana Drago sabe, até seguramente melhor do que eu, é um processo que foi iniciado já há vários anos neste país. Não posso precisar o ano, posso precisar o governo, mas não posso precisar o ano, mas é um processo dinâmico que foi sendo alterado. E veja que muitos dos investimentos previstos naquela altura na carta educativa, falo do meu conceito como é evidente, hoje, se fossem feitos na altura, estavam fechadas as escolas pela redução da população que nós tivemos. Portanto, é um processo dinâmico, é um processo que está sempre a ser devidamente ajustado e que agora, nesta filosofia dos agrupamentos, pode ser naturalmente revisto e equacionado. E quando refiro projetos concelhios, refiro projetos educativos concelhios e mais outro benefício, de certa forma, que esta legislação prevê também, é que os agrupamentos, se quiserem organizar fora da área concelhia, o podem fazer também. Algo que não estava previsto anteriormente e que me parece, volto a dizer, termino como comecei a minha intervenção há pouco, que muito das preocupações que são veiculadas nos projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda, muito, ou pelo menos alguns, são também plasmados neste próprio despacho que está aqui do Governo atual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Michel Soifred. Eu podia só, fazendo só aqui uma breve nota, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, há mais inscrições ainda sobre este tema, bem sei que temos o resto da tarde para isto, mas eu chamava a atenção para o facto de ainda termos dois outros pontos para discutir e, portanto, está mesmo em agenda a discussão e, portanto, só para chamar a atenção, Srs. Deputados, para isto, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa este introito, tem a palavra.
Não levo nada a mal, Sra. Presidente. Para dizer duas coisas, uma é que ouvi, por exemplo, a Sra. Deputada Rita Rato aqui a dizer que ouvir e que se da auscultação dos órgãos próprios não resulte alteração, isso não é uma auscultação. De facto, é objetivo que tem que haver um processo, um momento. A Sra. Deputada disse que se não era, que era até era antidemocrático, porventura, que se depois de ouvir não se produzisse nada dessa audição, dessa auscultação dos órgãos próprios, das câmaras, etc., isso não... Não bastava ouvir, exatamente, bom, por outras palavras. Mas deu depois aqui alguns exemplos, eu não os posso conhecer todos, como é evidente. Falou daqui de alguns conselhos, aliás, a deputada Rebordosa não é conselho, pelo menos se é Rebordosa do Conselho de Paredes. Mas Vila Nova de Gaia é conselho, e a proposta inicial, julgo, eu só posso dizer de cor, mas é que como é no meu distrito, eu conheço minimamente a primeira proposta, ou eram três ou eram quatro agrupamentos, e a proposta final são sete. Portanto, houve, quer dizer, referiu aqui Vila Nova de Gaia como um caso negativo, se for ver depois em concreto, vai saber que afinal foi um caso em que o Governo teve outra proposta final em relação à proposta inicial, se todos os outros conselhos que referiu foram a mesma coisa, afinal o Governo já fez a auscultação que devia ter feito. No mesmo sentido, é evidente que nós nunca vamos poder, das auscultações que se fazem, obter a satisfação de todos, porque muitas vezes a vontade das câmaras é contraditória à vontade dos professores ou à vontade dos pais, e há aqui conflitos de interesses. Foi referido o caso, creio eu, em Leiria, de Alcobaça, em que a própria Câmara pediu que fosse constituído um agrupamento dessas dimensões. E, portanto, bom, eu não sei se nós conseguíssemos a quadratura do círculo, que era em conjuntos que não há, em conjuntos em que não há sobreposições, encontrar um agrado de todos. Mas aquilo que mudou, e foi, eu acho que nesse sentido o Governo cumpriu aquilo que o Partido Socialista não estava a cumprir, que é exatamente o espírito das nossas resoluções da anterior legislatura, foi parar o processo e recomeçá-lo e dizer: não, vamos então, vamos ouvir as comunidades, vamos ouvir as escolas, os conselhos de escola, os pais, os alunos. É evidente que depois, se o resultado final não agrada a todos, eu creio que era uma condição conhecida à partida. Já se ia saber à partida, ou já se sabia à partida, que não se ia chegar a um projeto final que agradasse a todos. Agora, falar aqui numa esmagadora minha discordância que a deputada Ana Drago fala só pode ser wishful thinking, não é? Não corresponde, não cola com a realidade. Não cola com a realidade, como aqueles que vão depois visitar as escolas sabem. Eu não minto se disser que conheço professores que me dizem que do ponto de vista da organização da escola, mas mesmo do ponto de vista pedagógico, pelo facto de se encarnar o processo escolar, que isso produz efeitos positivos na vida dos alunos. Então digo-lhe mais, deputada, aqui esta parte. Conheço professores, conheço diretores de escola que me dizem que ter 1000 alunos, por exemplo, num edifício escolar é uma coisa perfeitamente resolúvel, e se tivermos um agrupamento com 3000 que responde a 3 escolas com 3 edifícios, isso funciona. Ter um agrupamento com 1500 alunos, mas estejam divididos por 10 edifícios escolares, é muito pior. Portanto, a realidade também não se pinta com demasiadas simplificações. Eu julgo que é ouvir as pessoas que estão no terreno, e essas, não concordando todas, tenham concordado na sua maioria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rita Rato.
É muito rápido, é só para dizer ao Sr. Deputado João Prata que eu não fui fruto da minha imaginação nem do meu cansaço a esta hora, nem da ansiedade para ir também buscar o meu filho à escola, que a reunião já se arrasta há muito tempo. Eu li o documento que consta desta discussão, eu posso-lhe inclusivamente enviar o link, e até podia ser interessante ser enviado a todos os senhores deputados, e que diz respeito à discussão dos projetos de resolução número 170 do Bloco de Esquerda, número 171 do CDS, número 190 do PCP e número 210 do PSD. E que diz respeito exatamente, e posso lhe dizer até que o do PSD, o título era este: recomenda ao Governo que proceda a uma reavaliação do reordenamento da rede escolar estabelecida pela resolução do Conselho de Ministros número 44 de 2010. Porque, como o Sr. Deputado bem se recorda, a constituição de mega agrupamentos foi um processo do anterior governo do Partido Socialista, inseparável do encerramento de escolas de primeiro ciclo. E por isso é que o Sr. Deputado faz referência às duas coisas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar aqui duas últimas notas nesta discussão, para dizer que, enfim, o Sr. Deputado, que aqui nos falou pelo PSD, e que trouxe à colação aquilo que são os argumentos do passado e da recente memória histórica que tem e que não tem, é para dizer que este é um processo que o anterior governo do Partido Socialista, quando diz que se tivesse seguido tinha corrido tudo bem, este é um processo já anterior a isso. E é um processo que começou antes mesmo desse governo do PSD a que o senhor se refere. E por isso mesmo começou, e desde que temos este processo de agregação ou de agrupamentos, sabemos perfeitamente que há debilidades nos próprios agrupamentos que ainda não estavam superados, que era um caminho não consolidado, nomeadamente aquilo que diz respeito à intracomunicação nos agrupamentos, aquilo que diz respeito da cultura profissional dos próprios professores, à gestão do espaço escola, e havia aspectos num caminho não consolidado. E isso é, de facto, aquilo que deveriam ser as preocupações deste governo, a esta altura, para harmonizar o clima de escola, que, pelo contrário, vai estar a viver o caos no início e no arranque do próximo ano letivo. E vai estar a viver esse caos por tudo aquilo que já referi, e mais algumas coisas que, nessas mesmas reuniões das direções regionais, que o Sr. Deputado e que o Governo alega que correram todas muito bem, na perfeição, aliás, foi aquilo que resultou e
o produto final das convicções absolutas das escolas, dos municípios que querem suspender esses processos a esta altura e que se demarcam deste processo, foi exatamente a lei que temos em vigor. E, portanto, é não só uma falsidade absoluta, como reflete aquilo que é algum autismo da parte do Governo em fazer um caminho meramente economicista, em reduzir recursos, em pôr os professores com menos horas para a gestão do espaço de escola e em criar o caos num momento, e num momento particularmente difícil que o país atravessa, que a escola precisava de outra estabilidade e precisa, acima de tudo, ter condições de governabilidade, que é aquilo que não vai ter na próxima ano letivo. Portanto, as declarações do Sr. Deputado do PSD são, de facto, muito engraçadas e têm a sua piada, mas não são realistas. E eu pus-lhe duas questões às quais não respondeu. Onde é que se verticaliza, no exemplo que lhe dei, nos agrupamentos em Coimbra, em que não se verticaliza nada, nem pouco mais ou menos, horizontaliza-se e, portanto, maximiza-se o universo de agrupamentos com menor disponibilidade de recursos. O que é que isso gera? Gera o caos necessariamente. E o facto de haver anteriormente um limite para número de alunos por agrupamento, agora não foi impeditivo de se criarem agrupamentos muito maiores. E, portanto, essa retórica que agora pretende defender medidas economicistas, de facto, já não vale. O momento é outro, dizem os senhores deputados, mas as escolas é que sofrerão com estas alterações e, acima de tudo, os alunos no seu percurso e na gestão pedagógica deles próprios. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Passamos, então, não havendo mais intervenções, ao ponto número... Pois, certo. Passemos, então, ao ponto número 9... que é o projeto de resolução número 333/12/1 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a eliminação dos exames do primeiro ciclo de escolaridade obrigatória e atribuição de primazia a um sistema de avaliação formativa em todos os ciclos do ensino básico e secundário. E, portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para apresentar e depois para proceder à discussão.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que, eventualmente, um dia destes, tendo sido chumbado o requerimento do Partido Socialista, era bom que esta Comissão pudesse fazer um debate mais sério sobre a questão da multiplicação dos exames e dos momentos de avaliação que está a ser implementada pelo Sr. Ministro. Creio mesmo que é o único campo em que o Governo do PSD e do CDS acrescenta coisas, tem cortado em quase tudo, a única coisa que tem feito é multiplicado os momentos de exame e as provas finais em todos os ciclos, e ainda hoje vem notícias no jornal de que o Ministério tenciona fazer mais exames agora no âmbito das Ciências Naturais e do Inglês. E eu acho que esta Comissão, enfim, tem as suas diferenças ideológicas óbvias das diferentes forças políticas, mas era bom que de vez em quando também se debruçasse sobre alguns textos e alguma matéria relativa ao enquadramento do sistema educativo e a forma como as escolas trabalham e como debatemos as questões das aprendizagens. A verdade é que mais nenhum país da Europa, daquilo que eu tive possibilidade de estudar, tem uma prova no final do primeiro ciclo de escolaridade. É, de facto, uma inovação que o Ministro Nuno Crato nos traz, ou seja, na maior parte dos países da OCDE é entendido que estes primeiros 4 anos de percurso escolar e, portanto, de contacto com a cultura escolar, que a continuidade do percurso escolar do aluno deverá ser avaliada, obviamente, pelo professor que o acompanhou ao longo destes anos e que, portanto, por assim dizer, os sistemas educativos confiam nessa avaliação do professor, que, tendo conhecido o percurso escolar e a aprendizagem do aluno, decide se esse aluno deve ou não continuar, ou seja, se tem potencialidade, se ainda é demasiado infantil, se houve conhecimentos absolutamente determinantes que ficaram para trás e que o aluno não terá capacidade de os compensar mais à frente. Ou seja, todo este processo é mediado pelo professor. E agora, pela primeira vez, é criada aqui assim uma prova de exame com efeitos na continuidade do percurso do aluno, que é uma prova cega, ou seja, que não conhece o aluno em questão. Isto é, de facto, absolutamente inovador. E há um segundo aspecto, que é o aspecto como os exames interferem em tudo o que é o trabalho do professor na sala de aula e a forma como as escolas e os processos de aprendizagem são organizados. A verdade é que qualquer pessoa, provavelmente o Sr. Ministro Nuno Crato, sendo cientista, saberá isto,
quem mede define. Ou seja, a forma como as coisas são medidas determina a coisa em si. E, portanto, qualquer professor que tenha dado aulas no secundário sabe que grande parte do processo de trabalho ao nível do secundário é orientado pelo momento do exame. E o momento do exame define muito do trabalho que é feito em sala de aula, exatamente por ser determinante, nomeadamente no acesso ao ensino superior. Ora, a multiplicação dos momentos de exame e das provas finais ao longo dos ciclos de ensino vai ter um efeito determinante na forma como os professores vão trabalhar dentro da sala de aula. E o exame, as provas de aferição para ver, para avaliar todo o sistema educativo, o próprio momento de exame, eu creio que é importante e é por isso que os professores vão fazendo testes nas suas aulas, porque eles servem de instrumento para perceber se naquele contexto o aluno consegue responder, mas é um instrumento que o professor depois consegue facilmente utilizar no período seguinte, na relação com o seu próprio aluno. Estes exames nacionais são muito mais cegos na sua aplicação seguinte, ou seja, eles determinam a vida do estudante, mas são pouco utilizados pelos professores em relação àquele aluno em específico. Houve mesmo um estudo da OCDE que foi apresentado recentemente, que é isso que diz. Diz que Portugal está obcecado com os resultados. Eu devo-vos dizer, eu nunca pensei que o Bloco de Esquerda viesse puxar da OCDE como um fator progressista no campo do debate político sobre educação, mas da forma como nós hoje estamos a caminhar nas políticas educativas em Portugal, com a multiplicação dos exames, com o encaminhamento todo para a questão do momento definitivo e decisivo do exame, é já hoje a OCDE que nos vem dizer cuidado, cuidado. Muitas vezes os exames não avaliam todas as competências adquiridas pelos estudantes, mede aquilo, mas não mede outras coisas. O professor, aquilo é uma prova cega, o professor tem pouca capacidade de a utilizar e depois os próprios resultados dessas avaliações não são utilizadas na continuidade do percurso educativo e, portanto, Portugal está demasiado obcecado com os resultados. E eu acho que, eventualmente, um dia nesta comissão poderemos ter um debate sobre isto, que eu creio que é uma matéria importante que devemos escalpelizar com algum cuidado. E creio que apenas neste momento talvez possamos impedir um erro, que eu creio que é um erro grave, que é, de facto, a imposição das provas nacionais ao nível do quarto ano. O Bloco de Esquerda não concorda também com as do sexto ano, mas creio que neste momento as do quarto ano são importantes, porque são um momento ainda importante do percurso escolar, em que o aluno muitas vezes começa a ter o seu primeiro contacto com a cultura escolar, são os quatro primeiros anos, e creio, portanto, que nós não devemos retirar às escolas e aos professores o momento da avaliação sobre a continuidade do percurso escolar e colocar esta componente de prova final. Acho que é pôr os professores a trabalhar no sentido errado, que é trabalhar apenas para o momento final de avaliação, e creio que terá efeitos negativos na forma como nós trabalhamos pedagogias e competências no trabalho dos professores nas escolas. E é por isso que o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu perguntava aos diversos grupos quem é que se quer pronunciar sobre este ponto, número 9. Pronto, não havendo discussão, está repetida a votação para plenário. O senhor deputado Isildo Aguincha.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. Eu estava a ouvir a senhora deputada Ana Drago e estava a lembrar-me exatamente do exemplo que tivemos aqui hoje, a quando da audiência ao agrupamento de escolas de Algoz, em que nos foi dito exatamente que todos os alunos são todos os anos sujeitos a provas globais, com um peso de 25% a 30% na avaliação final. Foi apresentado como um bom exemplo, penso que é um bom exemplo, e de alguma forma faz-nos pensar, afinal, será que os alunos fazerem provas, no caso provas globais, que são semelhantes aos exames, se será algum erro. E eu digo se será algum erro porque, senhores deputados, estamos a falar de um elemento de avaliação, um elemento de avaliação sumativa, é óbvio, com um peso e uma característica especial que lhe é atribuída, mas os alunos, ao longo do ciclo de estudos, ao longo dos anos em que fazem o seu percurso escolar, são avaliados periodicamente, também com provas com a característica de prova global. Umas vezes chamam teste, outras vezes chamam prova global, outras vezes são as provas de aferição, e, portanto, não deixam de ter momentos com algum peso. Consoante as escolas, dá-se mais ou menos peso a determinado tipo de provas, E, obviamente, alguns alunos já estão mais do que preparados para fazer uma prova da natureza de um exame. E, portanto, o exame não é apenas, desculpem a expressão, um bicho mau, um papão. Muitos daqueles que estão nesta sala fizeram exames em diversos momentos dos seus ciclos. Alguns, se calhar, no quarto ano de escolaridade. Não foram marcados negativamente por isso, segundo me parece. Não foram reprovados por um mau resultado. Porque, como sabemos, é um indicativo, é óbvio que tem algum peso na avaliação, mas um aluno que chegue a um exame com um nível 3 na sua classificação, se tiver nível 2, continua a ter avaliação para transitar ao ano seguinte, para não ser retido, por um lado. Por outro lado, os exames podem ser, sim, também, um modo de aferir aquilo que é o sistema, aferir o trabalho que vai sendo feito, no sentido daquilo que são as aprendizagens dos alunos. É um elemento de avaliação que não pode ser entendido como um elemento negativo, acima de tudo porque a avaliação formativa não é a única coisa boa. Senhores deputados, em todos os momentos da nossa vida, nós vamos ser confrontados com momentos de prova, com momentos de avaliação. Eu diria, se calhar, quanto mais cedo melhor, porque o mau é os meninos chegarem ao 11º e ao 12º ano, nunca terem sido sujeitos, e isto é uma opinião muito pessoal e não vincula a minha bancada em nada, mau é, em muitas alturas, os meninos chegarem ao 11º ano, ou os jovens chegarem ao 11º ano, sem nunca terem passado por um processo de avaliação mais formal, mais tenso, e aí sim têm muito mais dificuldades, porque encontram nesse exame uma marca a que não se habituaram ao longo do seu percurso. Por outro lado, e deixem-me só fazer uma nota, não quero gastar demasiado tempo neste ponto, mas surge na proposta que nos é apresentada, portanto, no projeto de resolução, naquilo que são as propostas de deliberação, a recomendação de a avaliação das aprendizagens dos alunos deve ser feita separadamente da avaliação dos seus comportamentos ou atitudes. E eu olhei para isto e pensa-se, então, mas aquilo que é o trabalho feito em sala de aula, aquilo que são os comportamentos, aquilo que é a possibilidade do trabalho de grupo, do trabalho interpares, não conta para a avaliação nos moldes em que até agora tem contado? É sugerido que não venha a contar? É sugerido que deixe de ser considerado como um fator importante na avaliação dos alunos? É esta a pergunta que eu lhe deixo, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Cássio Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começaria por dizer que me vou prevalecer de uma expressão do Sr. Presidente desta Comissão para dizer que está criado um grande salsifré no Ministério da Educação e, nomeadamente, no que concerne aos exames. A questão não é para criar aqui qualquer espírito de leviandade relativamente a esta matéria. Efetivamente, há uma obsessão, isto traduz tudo uma obsessão, que este Ministro, este Ministério e este Governo têm por uma escola dirigista, uma escola completamente formalista, uma escola que privilegia essencialmente as questões que são a transmissão dos conhecimentos. E, portanto, esta questão, na nossa opinião, é profundamente retrógrada e não augura um bom futuro para a escola pública, E, portanto, no que concerne concretamente, e agora reconduzindo-me à questão concreta do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, os exames do quarto ano, portanto, no final do primeiro ciclo, efetivamente, em nossa opinião, não fazem nenhum sentido. Não conhecemos, efetivamente, também nenhum país da Europa, salvo erro, à exceção de Malta, onde esta matéria é avaliada, onde os exames acontecem no final do primeiro ciclo, e, portanto, entendo que não é o melhor caminho. Se era para aferir,
já tínhamos provas da frição. E, portanto, não era necessário, efetivamente, introduzir exames no quarto ano com um peso de 25% ou de 30% posteriormente, até porque a grande dúvida que se levanta, e esta é uma questão que acho que não tem solução, mas a senhora deputada Isilda Aguincha já deixou, levantou ali o véu, percebi que já conhecerá a regulamentação desta matéria, porque eu não compreendo como é que a escola vai atribuir 25% ou 30%, é uma avaliação que é qualitativa, que é a que hoje se produz. Como é que se vai fazer isto para que um aluno esteja naquele tal limite que se diga, bom, é o resultado da prova que foi produzida, com os 25% o aluno vai ser retido. Não consigo compreender, sinceramente, como é que se vão aplicar 25% a uma avaliação de natureza qualitativa. Portanto, no que concerne a esta matéria, gostaria ainda de dizer que há também aqui implicitamente uma questão que é esta. É um profundo desrespeito para com os professores do primeiro ciclo. Direi mesmo um profundo desrespeito. Porque uma avaliação que eles fazem ao longo do ano, em que eles têm um conhecimento completo e global e amplo daquilo que é o aluno que tiveram, não se percebe muito bem como é que se vai fazer isto, até porque, continuo a dizer, há aqui algum desrespeito para com os professores do primeiro ciclo ao introduzir estas provas com uma valorização dos tais 25% a 30%. Não me quero alongar muito mais, mas no que concerne essencialmente esta matéria, o Partido Socialista vê também com muita preocupação e discorda profundamente da introdução dos exames no quarto ano, porque para aferir já tínhamos as provas da frição. No que concerne à avaliação formativa, entendemos que temos aqui algumas dúvidas, nomeadamente no que concerne também à separação das avaliações e no que concerne às questões da avaliação essencialmente formativa no básico e no secundário. Mas, portanto, acompanhamos muito a primeira parte deste projeto de resolução e, genericamente, os seus pressupostos no que concerne à avaliação no final do quarto ano, nos exames no final do quarto ano, com os quais, repito, não estamos também de acordo. Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Também algumas notas sobre este projeto de resolução. Dizer desde logo que a política educativa dos sucessivos governos, e não apenas do atual governo PSD-CDS, tem assentado numa profunda desvalorização da avaliação contínua e do papel da avaliação contínua no próprio processo educativo. O PCP é, por princípio, contra os exames nacionais e, por isso, é contra os exames nacionais no primeiro ciclo, mas também contra os outros exames nacionais e, por isso, naturalmente, que acompanhamos as preocupações que este projeto de resolução do Bloco de Esquerda aqui coloca. Importa dizer que a questão dos exames nacionais representa, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista pedagógico, não apenas uma desadequação e uma injustiça do ponto de vista da avaliação do conhecimento que é feito, como é também aqui uma opção ideológica de fundo que é feita. Porque há pouco, quando a senhora deputada dizia aqui que alguns dos que aqui estão terão feito o exame da quarta classe, terão certamente, eu não fiz, felizmente, porque nasci depois do 25 de Abril, é profundamente retrógrado pensar que a memorização, que o papel da escola pública e o papel do exame nacional e o papel da prova da quarta classe pode nos dias hoje contribuir para o progresso também no papel a que a educação tem e deve dar. Porque eu acho que não deixa de ser também reveladora do objetivo de fundo e da matriz ideológica deste governo também em matéria educativa, vir buscar exemplos do tempo da escola em que a escola não era feita, nem a escola pública tinha o papel de emancipação individual e coletiva, mas pelo contrário, era um instrumento de controle social e por isso não podemos deixar de registar a infelicidade do acaso. Dizer ainda o seguinte, eu ouvia com toda a atenção, certamente que terá também a oportunidade de falar a seguir e depois também colocar as suas questões.
e se possível, numa lógica de seriedade que eu acho que agrada aos trabalhos da Comissão, porque senão também podemos estar para aqui cada um a dizer a sua coisa. Não, o Sr. Deputado começou para aqui a falar do PREC e começar a falar de outras coisas, temos certamente várias opiniões sobre o assunto, mas não será certamente nesta reunião da Comissão que a faremos. Dizer também o seguinte, ainda em matéria de exames nacionais, há muito esta cultura, que é uma cultura claramente ideológica, do porquê que os meninos na quarta classe não devem começar a ser avaliados só ao longo da vida ou vão ser. Vão ser quando chegarem ao mercado de trabalho e, portanto, isto tem que se começar a incutir desde as gerações mais jovens. Isto também não deixa de ser de revelador da profunda cultura que nós entendemos que é um caminho errado que se tem vindo a fazer, no sentido de desvalorizar exatamente a importância e o papel que o professor tem dentro da sala de aula, tem no processo educativo e o aluno também tem. Porque esta cultura da avaliação é pena que não se aplique a outras dimensões da vida pública, porque teria certamente muito efeito. Mas acaba também por corresponder a uma estrutura e uma opção de que, com menos professores, com menos apoio individualizado, com mais alunos por turma, com menor capacidade de acompanhar as necessidades concretas de aprendizagem de cada aluno, não há melhor bitola para isto do que um exame nacional. Portanto, também a desvalorização na qualidade pedagógica encontra no exame nacional uma forma de aferição que coincide na sua perfeição. E por isso não é surpresa que insistir no caminho da desvalorização da cultura integral do indivíduo, com esta